Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Parece que a minha mente se abriu assim, que a gente já via, mas parece que quando o profeta fala, parece que as coisas acontecem mais claras na nossa mente. E olha a invertida que Deus está dando no reino das trevas. Porque existe o reino das trevas, existe o reino dos céus e existe o reino das trevas. Jesus falou, quando os fariseus questionaram ele, que ele expulsava os demônios por Beuzebu, Jesus se refere ao reino de Satanás, porque existe. E olha a invertida que Deus está dando no reino das trevas. Eu tenho 34 anos. Eu não me lembro que não teve carnaval. Até hoje, vindo para cá, eu falei, amor, porque a gente recentemente era líder dos jovens, agora o Joe e a Mi são líderes. No ano passado, a gente estava ainda no acampamento. E desde os meus 9 anos, eu estou em acampamento. Eu não sei o que era o carnaval aqui, mas eu sabia que ele tinha. Pois agora eu estou aqui e ele não tem. Então, é uma invertida de Deus o que está acontecendo. E nós estamos aqui também, é um propósito de Deus, invocando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Enquanto muitos jovens, nesse momento, não se prostituem, não usam drogas, meninas não são abusadas sexualmente, famílias não são destruídas, olha a invertida de Deus em tudo isso. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que o que acontece nesse momento é vitória no reino dos céus. Porque tanta destruição, irmãos, que havia no carnaval, no mundo inteiro, e nesse momento, para a glória de Deus, não há nada. E isso só Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer. Amém? Aleluia! Queria que você abrisse em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o 14, o 15 e o 16. João 3, 13. Perdão, 14. 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui a Bíblia fala da crucificação de Jesus. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Filho, tenha a vida eterna e não pereça. Amém? Você crê no Filho de Deus? Então você é eterno. Você crê no Filho de Deus? Então você não vai perecer nas mãos de Satanás, porque você pertence a ele. Foi esse o propósito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Amém? E essa é a intenção de Deus. Desde o início, desde o Éden, desde quando Deus criou o homem e a mulher, essa é a intenção de Deus. Sempre foi o objetivo de Deus se aproximar do homem e trazer o homem para perto dele. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos eternos. E se você é eterno, você passa dessa vida para a eternidade com Jesus Cristo. E por isso que quando nós cremos em Jesus, nós somos eternos com Jesus. Amém? E baseado nessas palavras, baseado nesse amor, um amor tremendo, um amor sobrenatural. Eu queria que a gente meditasse um pouco no propósito de Deus na sua vida, desde o início dela. Então eu queria que você fosse em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Aqui a Bíblia fala de toda a criação, como Deus criou os céus e a terra. Deus nos ensina, deixa relatado a nós o princípio de todas as coisas, como Deus fez. E eu quero ver alguns versículos com vocês agora. Então Gênesis capítulo 1, versículo 10, diz assim: E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Amém? Versículo 12: E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E assim a Bíblia continua, versículo 18: E para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 17, perdão, diz assim: E Deus os pôs, né, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e Deus viu que era bom. Versículo 18. Versículo 21, E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, e o dia quinto. Então, até aqui, onde nós lemos, até o dia quinto, Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as árvores frutíferas, Deus criou o sol, Deus criou os luminares, Deus separou a luz e as trevas, dia e noite. Deus começou a colocar em ordem, e depois de tudo o que Deus fazia, Deus olhava e dizia: é bom, é bom. Eu comecei a ler, irmãos, eu comecei a imaginar Deus analisando a sua criação. Às vezes eu falo que a minha mente é muito hollywoodiana, então eu já comecei a imaginar Deus no céu todo-poderoso, analisando aquilo que ele fez. Será que o sol tem que brilhar um pouco mais? Um pouquinho mais. Ah, lua, peraí, lua, você vai ficar menos luz, mas você vai parecer maior. Sabe, os detalhes que a gente vê. Eu comecei a imaginar Deus analisando, porque quando a gente faz alguma coisa, você analisa, não é? Vamos pegar as mulheres. Você vai fazer uma maquiagem. Pelo menos lá em casa é assim, né? Faz a maquiagem, aí olha, desolha. Aí daqui a pouco, quando você menos percebe, é um papel esfregando. O que aconteceu? Não, não ficou bom. Precisa arrumar. Aí vai, arruma. Porque a gente analisa, né? Eu fiquei imaginando Deus. E tudo que Deus fazia, ele olhava e falava: bom, ficou bom. É isso aí. Agora no versículo 26. Aqui a gente começa, a gente já está no dia sexto, versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha a autoridade que Deus deu para o homem. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto de árvore, que se dá semente, servusão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom, e foi tarde e manhã e o dia sexto. Aqui a Bíblia já põe um a mais. Deus olha para tudo e para o homem e fala, e ficou muito bom. Estava bom, agora ficou excelente. E eu comecei a pensar, será que Deus, naquela hora, ele olhou para Adão, para todos os seres viventes, e falou assim, olha a nossa imagem, a nossa semelhança, parecido com a gente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O verbo, a ação, Jesus e a obra poderosa do Espírito Santo. Quando Deus sopra a narina de Adão, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o fôlego de vida. E aí Deus faz o seu análise e fala, e não é que ficou muito bom? Assim Deus fez você. O dia que Deus te gerou, ele olhou para você e falou, muito bom. Agora quem está com a esposa aí ou com a namorada, aproveita, dá uma olhada nos olhos e fala assim, ó, muito bom. A minha está aqui, muito bom, muito linda. Aproveita os varões aí. Os jovens que estão de paquera, aproveita agora. Olha de longe, né, que às vezes tá longe, né, está cruzado as cadeiras aí. Deus, quando ele fez você, Deus, quando ele me fez, ele olhou para você, ele olhou para mim e disse, muito bom. Deus nos fez em perfeição. Deus nos fez em perfeição. E o desejo de Deus, a gente pode ver aqui no livro de Gênesis, era estar ali todo dia. Por isso Deus visitava Adão e Eva todos os dias no jardim. Todo dia. Deus, quando fez a terra, irmãos, e tudo que há, e Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão e Eva lá e disse, agora vocês dominem sobre tudo, sobre todos os animais, sobre a terra, domine, domine. Adão, eu estou te dando autoridade, pode dominar. Você vai governar isso, eu estou entregando nas suas mãos. E aí a gente conhece a história que Adão acabou pecando e se afastou de Deus. E se afastou de Deus. Mas Deus ainda assim não desistiu dos planos que ele tinha. E eu queria agora que você fosse no capítulo 6 de Gênesis mesmo. A gente vai ver outro grande homem de Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Diz assim. Então disse o Senhor, isso passado já alguns anos, desde que Adão havia saído ou foi tirado do jardim do Éden. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Alguém está com uma versão à Viva, que é a revista corrigida, atualizada? Alguém está aqui? Alguém tem alguma versão diferente da minha aqui no contenderá? Como diz na sua Bíblia aí? Todos somos iguais? Agirá, amém? Mais alguém? Na minha versão, quando eu estudava em casa, a Bíblia falava assim, então disse o Senhor Deus, não permanecerá o meu espírito para sempre no homem. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, Adão era eterno, Eva era eterna, porque eles comiam do fruto que gerava vida neles, e o Espírito de Deus estava sobre eles. E aqui Deus, além de pôr um limite de vida, Deus fala, o meu Espírito não agirá, não permanecerá para sempre no homem. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver, feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, até aqui, Deus vinha tentando se relacionar com Adão e Eva, e eles pecaram, se afastaram de Deus, mas chegou um ponto que a humanidade se afastou de Deus, e Deus disse: o meu espírito não permanecerá mais para sempre sobre o homem, porque o homem é mau. Os seus pensamentos são maus, então eu preciso pôr um limite nisso. E a Bíblia fala que isso ofendeu o coração de Deus. E a Bíblia fala aqui no versículo 6, no finalzinho: e pesou-lhe em seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. Na minha versão, quando eu estudava em casa, uma delas falava: isso cortou o coração de Deus, isso feriu o coração de Deus quando Deus viu a maldade do homem. Deus olhou para tudo que estava acontecendo na terra e falou: não, desse jeito não dá para continuar. Mas um homem achou graça aos olhos de Deus. E aí eu comecei a imaginar o Deus Todo-Poderoso de novo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, no seu Santo dos Santos. Nós vamos destruir tudo porque não dá. Irmãos, Deus poderia destruir tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia fazer tudo de novo. É ou não é verdade? Ele poderia simplesmente apagar a terra. Delete. Ele poderia. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu imagino, talvez na hora H, vamos lá, agora a gente vai destruir. Pera. Eu estou vendo alguma coisa lá. Quem é? Vamos ver, vamos pesquisar. Esse homem é Noé. E a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus faz uma aliança com Noé e fala: Noé, você achou graça aos meus olhos, eu vou te salvar. Eu vou te tirar. Eu vou destruir tudo. E aí a gente conhece essa história e vem o dilúvio sobre a terra. E Deus traz o dilúvio e traz toda a destruição, mas a família de Noé é salva e Deus começa de novo. E quando Noé sai da arca, Deus fala: Noé, eis que faço o meu concerto contigo. Eu faço uma aliança com você, Noé. E vou te dar um sinal, o arco da aliança. Foi ontem ou hoje que apareceu, né? O arco da aliança. Esse é o sinal, não é? Da minha aliança que eu tenho com você. Uma nova aliança, um novo começo. Porque não tem mais ninguém na terra, não é? Só você. E eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. E quando a Bíblia fala que isso corta o coração de Deus, eu comecei a pensar nisso também. Será que a gente seria capaz de pensar em algo? A gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, amém? Talvez eu não encontre a palavra certa para me referir a isso, mas eu creio que você vai entender. Será que você seria capaz de pensar em algo que Deus seja sujeito e vulnerável? Ele é o Todo-Poderoso. Você concorda comigo? Ele pode fazer e desfazer num piscar de olhos, numa palavra dele, como ele fez: haja luz e houve luz, façamos o homem e ele foi feito, e assim por diante, todas as coisas. Mas existe algo que Deus, ele respeita, e talvez, como eu disse, é até estranho falar que Deus seja vulnerável a isso, mas eu quero dizer para você que Deus, o Todo-Poderoso, ele está sujeito às suas escolhas. Porque se você não escolher Deus, você corta o coração dele. Quando Deus olhou a humanidade e tudo destruído, tudo perdido, e aquilo feriu o coração de Deus, Deus viu que não tinha mais jeito. Então, eu vou destruir. Deus, ele poderia fazer assim, ó: todo mundo me ame. É ou não é verdade? Deus pode fazer, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele não faz. Ele se submete à sua escolha e à minha escolha. Então, se eu escolher obedecer Deus, eu vou alegrar o coração de Deus. Mas se eu escolher desobedecer e desonrá-lo, eu vou ferir o coração de Deus. E desde o início, desde a criação, desde Noé, Deus nunca tocou o coração do homem para que ele sirva por obrigação. Deus quer que você sirva a ele por amor. Por amor. E todas as vezes que a gente se comporta como um mau filho, ou que a gente desonra o Senhor, nós ferimos o coração de Deus. Mas Noé achou graça e Deus, com toda a sua misericórdia, disse, tá bom, tem um. A Bíblia fala, Noé, tem um, só ele. O resto, tudo destruído. Mas por você, Noé, eu vou continuar. Te relacionar com você, você não tem ideia do que Deus pode fazer para mover o seu coração, para você se apaixonar por ele de verdade. Ele não vai mover o seu coração para você se apaixonar por ele, mas talvez ele dê sinais para você, como agora, que ele quer estar perto de você. E assim a história continua, Noé é salvo, e mais uma vez a humanidade se afasta de Deus, e a Bíblia continua com essa história. A Bíblia é maravilhosa e eu quero te convidar a você ler a Bíblia e você conhecer o resto da história. E mais uma vez a humanidade se afasta de Deus. A próxima história que vem na sequência é a Torre de Babel, onde os homens com soberba, com arrogância, eles querem chegar até o céu e Deus precisa intervir mais uma vez. E Deus vai lá e toca aqueles homens e fala, não, vamos confundir as línguas aqui, cada um vai falar numa língua, porque eles são muito fortes e se eles continuarem assim, eles vão se destruir de novo. Vão se destruir de novo. E aí Deus vem e coloca a sua mão sobre aqueles homens que vinham construindo aquela torre, porque eles queriam chegar ao céu. E a idolatria já estava sendo inserida no meio do povo mais uma vez. E a humanidade começa a se afastar de novo. Mas sabe o que Deus faz mais uma vez? Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Capítulo 15, versículo 1 a 6. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe, assim será a sua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A humanidade se afastou de novo. A idolatria, o orgulho, a soberba entrou no coração de novo, pós Noé. Eu imagino Deus olhando de novo, mas não era assim. Era bom. O que está acontecendo? E Deus separa mais uma vez um homem chamado Abrão e fala, Abrão, vem, porque eu tenho um concerto com você, eu tenho uma aliança para fazer com você. Eu tenho uma aliança para fazer com você. Versículo 17, capítulo 17, perdão. E estabelecerei o meu conceito entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus, a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Abraão, eu tenho uma aliança para fazer com você, Abraão. Eu quero começar por você um povo, porque eu tenho um plano para a humanidade. A Bíblia não diz isso, mas talvez Deus, na sua soberania, talvez tenha pensado: eu preciso de um homem que me ame de verdade. Eu preciso de um homem que me obedeça de verdade, assim como eu escolhi Noé lá atrás para tentar de novo. Eu preciso de um homem fiel. Eu preciso de um homem que acredite em mim, que creia em mim e que confie em mim. E Abraão é passado pela prova. Abraão é provado por Deus. Até que Deus chama ele para fora e fala: Abraão, olha, está vendo essas estrelas? Conta. Se você puder contar, assim será a sua descendência. E a Bíblia fala que Abraão creu e aquilo foi lhe imputado por justiça. Certa vez, o pastor Marcelo ministrou uma palavra e ele usou esse texto e ele disse que a partir daquele momento que Deus viu do céu, que Abraão creu, aquilo foi creditado, foi colocado na conta de Abraão. Fala: Abraão, você creu, é você. Você é o homem que eu preciso para começar uma geração. E foi assim. E Deus pegou Abraão e fez uma promessa e disse que dele ele seria pai de multidões. E depois Deus vem e muda o nome de Abraão para Abraão. E assim é, e Abraão se permanece firme. Todos sabemos da história que quando Deus pede o seu filho Isaac, fala: Abraão, oferece para mim. Percebe, irmãos, que Deus talvez vai te provar em alguns momentos para ver até onde vai sua fidelidade. A Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração, não é verdade? Deus conhece. Nós acabamos de ler um texto que Jesus conhecia o coração daqueles homens que entregaram aquelas ofertas daquela viúva. Mas talvez esse ponto que Deus seja vulnerável, talvez nesse ponto que Ele espera que nós venhamos amá-lo de verdade, ele não mexe. Ele precisa ver. Ele precisa ver as nossas atitudes. E por isso Ele fez isso com Abraão. Abraão, sabe um pai quando fica ansioso por algum motivo, ou qualquer pessoa, né? Por uma expectativa de receber um carinho, ou qualquer coisa, uma demonstração de amor, você fica ansioso esperando aquilo. Talvez o coração de Deus naquela hora falasse assim: bom, eu vou pedir o filho dele, eu vou pedir o filho dele, o único filho que eu mesmo prometi e dei. Se ele realmente me entregar, esse é o homem que eu preciso. Porque eu preciso de alguém que me ame de verdade. Eu preciso de alguém que seja fiel a mim de verdade. Então vamos lá. Abraão, eu quero o seu filho. E o que Abraão fez? Sim, senhor. Vem cá. Pega Isaac, vamos, filho. Vamos oferecer ao Senhor um sacrifício. E quando Abraão levanta o cutelo, que ele vai sacrificar Isaac, brada do céu a voz do Deus Todo-Poderoso: Abraão, ô Abraão, não sei quem está mais feliz aqui no céu, se sou eu, se é o Filho ou se é o Espírito Santo, mas você foi escolhido, pode deixar, é você, eu precisava disso, eu só precisava de um sinal seu que você me ama de verdade. Você consegue imaginar o Todo-Poderoso nessa expectativa por você? Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso nessa expectativa por você de uma demonstração de amor, de um gesto seu para provar para Ele que você ama Ele? Pois em todo tempo Deus faz isso, desde o início, desde Adão, desde Noé, desde Abraão, e a Bíblia continua e sempre foi assim. A misericórdia de Deus vinha sobre o homem e Deus vinha e trazia misericórdia e Deus levantava homens de Deus. E assim foi, e assim é até hoje. Deus espera que nós venhamos mostrar para Ele o nosso amor. Sabe por quê? Conseguiu escrever aí para a gente o texto? Conseguiu escrever? Você pode... Ah, está aqui? Ah, desculpa. Vamos ler junto comigo? No 3, 1, 2, 3 e... Porque Deus... Deus amou o mundo. Quando Deus fala, oh, filho, ficou bom. Não é uma força de expressão. É porque ficou bom mesmo. Quando Deus fez o homem, falou, e ficou muito bom. É porque ficou muito bom. E Deus, desde o início, amou o mundo. Deus amou o mundo, não a matéria, irmãos. Quando Deus amou o mundo, é você. Sou eu. E Deus espera que a gente demonstre para Ele o mesmo amor. Esse amor tem que ser demonstrado em atitudes, em gestos. Ah, pastor, mas eu demonstro para Deus o meu amor em oração. Puxa, isso é maravilhoso. Em palavras, amém, mas em ação. Todos os homens de Deus tiveram que agir. A Bíblia fala que Abraão creu. E isso foi creditado, foi imputado para ele em justiça. Mas lá na frente Deus fala, Abraão, agora vamos à prova real. Eu quero o seu filho. Eu quero o seu filho. Como uma prova de amor para mim. Porque Deus precisava de um homem como Abraão para dar início a uma nação que viria a vir o Salvador do mundo. Amém? Êxodo capítulo 3. Mais para frente um pouco. Êxodo 3, 1. Outro homem de Deus. De uma forma resumida, Deus faz a prova a Abraão. Vou despertar essa curiosidade santa em você para você ler. Mas de uma forma resumida, Deus vai lá, escolhe Abraão. Deus prova Abraão e fala, Abraão, você é o homem que eu precisava. Vamos agora em frente. E aí vem as gerações. Vem Abraão, vem Isaac, Jacó. E Jacó gera filhos. E um dos seus filhos se chama José. José é vendido pelos irmãos e é levado para o Egito. E há uma grande fome na terra. E José se torna o governador do Egito. E só no Egito havia comida. E aí os irmãos de José vão até o Egito comprar comida, porque Jacó disse para eles, vão até o Egito, porque lá dizem que tem um governador que, muito sábio, que administrou, e lá o único lugar que tem mantimento. E quando os irmãos de José chegam até o Egito, quem está lá? José, o irmão que eles venderam. E José traz Jacó e toda a família para o Egito. E quando chega no Egito, eles se tornam escravos. Por quê? Porque se corromperam. De novo. Mais uma vez a humanidade se afasta do Criador. E eles ficam durante 430 anos no Egito, escravos, sofrendo, adorando a outros deuses. Esqueceram-se da promessa que havia sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Se afastaram. Os seus pais vieram a morrer e os filhos se perderam, não valorizaram aquele ensinamento, apenas alguns remanescentes, mas eram poucos e não conseguiam levar adiante, e eles foram se afastando de Deus, e durante 430 anos eles ficaram escravos no Egito, servindo ao Egito. Mas mais uma vez, o Todo-Poderoso entra em ação. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça não ardia em fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Então Deus encontra Moisés. Deus encontra Moisés e chama Moisés. E ele disse no versículo 5, e disse, não te chegues para cá, tira o seu sapato de seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Deus tem um encontro com Moisés E Deus chama Moisés e fala: Moisés, chega até mim, porque o clamor do meu povo chegou até mim. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E Deus traz à memória de Moisés todas as promessas que ele havia feito a Abraão. E Deus, através de Moisés, liberta o povo e leva o povo até a terra prometida. Então Deus entra em ação no dilúvio, salvando Noé e sua família, porque ele achou graça. Deus entra em ação escolhendo Abraão para começar um novo momento para a humanidade. E Deus ouve o clamor do seu povo mais uma vez, porque Deus deseja se relacionar com o seu povo. Porque um dia Deus fez e falou: é muito bom. É perfeito. Não tem nada de errado. É a nossa imagem, a nossa semelhança. E sabe por que Deus fez isso? Vamos ler comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele nunca vai desistir dos planos que ele tem para você. A não ser que você desista dele. Talvez Deus coloque você na prova, porque Deus quer saber se realmente você ama ele de verdade. Talvez o propósito que Deus tenha na sua vida seja gigantesco, assim como nesses homens, que foram todos provados por Deus. Talvez a obra que Deus tem na sua vida você não pode nem imaginar, mas Deus precisa, ele precisa ver até onde você pode ser provado. Até onde isso pode ser creditado na sua conta? Até onde Deus fala, Deus pode colocar assim: agora sim, eu posso ver que você me ama de verdade. E a Bíblia continua até o Novo Testamento, o povo se afastando e Deus agindo com misericórdia. E o povo se afastava e Deus levantava os homens de Deus. E o povo se afastava e Deus levantava o sacerdote. E o povo se afastava e Deus levantava os juízes para julgá-los. E o povo se afastava e Deus... E assim foi. Até o dia que a promessa se cumpriu. E eu quero que você abra comigo agora em Mateus capítulo 1. Mateus... Capítulo 1, versículo 18. Cheque taralaba, cheque taralaba, cheque taralalaya, cheque. Antes de lermos esse texto aqui, eu queria que a gente lesse mais uma vez. A gente vai decorar esse versículo hoje, em nome de Jesus. Agora eu vou deixar vocês lerem sozinho, que eu acho que eu atrapalhei no microfone, né? Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3 e bem alto. Aleluia! Cheque, tcharalaba, cheque, tcharalalaya, cheque! Por que que Deus não destruiu tudo quando ele encontrou Noé? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o que ele fez, irmãos. Ele viu que era bom. Ele poderia fazer de novo. Ele poderia intervir nos seus sentimentos e fazer você amá-lo, mas não. Ele amou o mundo e ele quer ser amado pelos seus filhos também. Ele deseja ser amado pela sua igreja. Ele deseja ser respeitado, honrado. Ele deseja que nós venhamos ter temor ao Todo-Poderoso. E se nós entendermos isso, se a gente entender que Deus amou o mundo, ao ponto de entregar o seu filho, ao ponto de salvar a humanidade de tempos em tempos, levantando homens e mulheres de Deus para trazer restauração, para trazer juízo, profetas, reis. Deus vinha trazendo, e a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, e Deus levantava os remanescentes para manter a chama acesa, para reedificar o templo, para construir Jerusalém. Deus sempre mantinha um homem e uma mulher de Deus ainda aceso. Ele sempre procurava e encontrava um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E ali, aquele homem, aquela mulher, ele era talvez pinçado daquele. Ele falava assim: vem cá, você, eu percebo que você me ama e você também. Entende? O povo, quando estava no Egito, tinham muitos homens lá. Mas Deus escolheu Moisés. Falou: Moisés, é você que eu quero. Moisés não queria ir. Brigou com Deus, falou: não, Senhor, para mim não dá, essa missão não é minha. Se eu voltar lá, vão me matar. Moisés, você vai. E aí ele tem um diálogo com Deus, e Deus responde, e ele fala com Deus, e Deus fala com ele, e até que ele é encorajado, e seu irmão vai com ele, e ele faz e cumpre a missão. Deus amou o mundo, e Deus ama o mundo. Irmãos, por que Deus levaria um homem até o céu? Para pensar. A resposta está diante de nós. Por que Deus levaria um homem até o céu e nos deixaria registrado tudo que viria a acontecer, tudo que viria a se passar, como seria o fim, como o rei da glória voltaria e como a igreja tem que se comportar? Por que que Deus faria isso? Qual é o plano de Deus para nós como igreja? Por que que o Espírito diz à igreja? Porque Deus te ama. Deus diz à igreja através do seu Espírito porque Ele te ama. Ele não teria outro objetivo em dizer para a igreja qualquer coisa, irmãos, a não ser porque Ele te ama, Ele quer trazer para você a clareza de quem Ele é, Ele quer aproximar você dEle. E por isso Ele diz à igreja, e por isso Ele fala: ouça, quem tem ouvido, ouça. Eu estou dizendo, esse é o caminho. Porque eu amei o mundo de tal maneira que entreguei o meu filho para morrer por vocês. E eu deixo essas palavras para vocês, para que vocês entendam que eu amo vocês. E eu quero aproximar cada vez mais vocês de mim, através de Jesus Cristo, que foi entregue na cruz, para salvar a humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha o que Deus começa a fazer na terra, irmãos. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Como está na sua Bíblia aí? Espírito Santo. Ô Espírito Santo, traz o entendimento, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor, da manifestação do Senhor nessa terra, Senhor. Rei Ketchalalabaxê, Maria recebe o toque de Deus através do Espírito Santo e no ventre dela é gerado um menino, Emanuel, que traria salvação ao mundo. E ela dará luz, versículo 21, e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Toda a história aconteceu. Para pensar em tudo que a gente viu agora, aqui lá atrás, do Velho Testamento. Tudo aconteceu. O amor de Deus, ele não mudou. Deus ainda era real, ele era vivo, ele ama você, ele sempre amou o mundo, porque ele viu que era bom o que ele fez, ele analisou, ele viu, e Deus não erra, Deus não falha. E ele viu que ele tinha feito, era perfeito. E em determinado momento, Deus fala: agora eu vou fazer diferente. Eu vou enviar o meu filho até a terra. E Deus, através do Espírito Santo, gera no ventre de Maria Jesus Cristo. E uma criança é gerada sem relação, ela é gerada pelo Espírito Santo e Jesus Cristo, o Emmanuel, nasce e traz a salvação à humanidade. O poder do Espírito Santo começa a ser manifesto na terra mais uma vez. Lá atrás, lá em Noé, o que que Deus disse? Não contenderá mais o meu Espírito com o homem para sempre. Não ficará, não agirá mais o meu Espírito com o homem, porque o homem é mau. A maldade se instalou. Aí Deus limita os 120 de idade e fala, aqui acabou. Mas Deus é bom e Deus me ama e Deus te ama. E Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz. E a ativação do Espírito Santo, a roda começa a rodar de novo. E Deus começa a planejar mais uma vez e a promessa e o conserto que ele tinha feito lá atrás no Éden. A promessa que ele havia feito com todos os grandes homens de Deus. Todas as palavras que Deus havia dito, ele fala, agora eu vou cumprir tudo o que eu disse. Agora a atuação do Espírito Santo vai começar na terra. E aqueles que me amam de verdade, e todo aquele que nele crê, vai ter a vida eterna. Queria chamar o ministério de louvor, e eu quero ler o último texto, um pouco mais à frente. Capítulo 3, versículo, perdão, irmãos, é João, João 3, vamos lá voltar no início, João 3, 17. O capítulo 3 inteiro é um diálogo, deixa eu ver se é inteiro mesmo. Parte dele, depois vem o testemunho de João. Parte do capítulo 3, Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, um mestre, um conhecedor, inteligente. E Jesus começa a apresentar para ele o reino dos céus. Que era necessário o quê? Ele nascer de novo. E Nicodemos não compreende como pode um homem nascer de novo, voltar para a barriga da mãe e nascer. E aí Jesus fala, Nicodemos, se você não compreende as coisas da terra, não pode compreender as coisas do céu. E Jesus começa a se apresentar para Nicodemos, para que a salvação chegue até ele. E quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma resposta para ele, é como se fosse um estímulo, é uma clareza que a palavra traz para Nicodemos, falando, olha, Deus amou o mundo para esse objetivo. Quando Deus criou, é para isso. E Deus enviou o seu Filho para isso. E no versículo 17 fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que aconteceu lá quando Noé ainda era vivo? O que acontecia de tempos em tempos? Deus tinha que intervir. Por quê? Porque os homens amavam mais as trevas do que a luz. Os homens se escondiam nas trevas. Mas um dia, porque Deus amou o mundo, ele entregou o seu filho e falou, filhão, eu preciso que você se entregue na cruz, que você seja pendurado na cruz. Eu quero salvar aquele povo. Porque quando a gente fez era bom, era certo. E a gente precisa esmagar a cabeça da serpente. A gente precisa intervir. Então, você vai descer até a terra. Você vai ser gerado na barriga de uma mulher. Você vai crescer, vai se tornar um homem. E quando você se tornar um homem, você vai se entregar na cruz para salvar aquele povo. porque eu quero, sabe o quê? Versículo 19, vou ler desde o início de novo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, se o quarto está sujo, você não vai acender a luz para que ninguém veja a sujeira. Não, acende a luz não. Entra assim mesmo, só passa direto. Entra por essa porta e sai pela outra. Não é verdade? Não acende a luz, por quê? Porque as paredes estão sujas, o chão. É assim, quando a gente ama mais o mundo do que a Deus, a gente não aceita a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mais uma vez, vamos ler esse versículo. Porque Deus... Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, porque Ele te ama. Ele nunca desistiu. Vê pela Bíblia. Nunca Deus desistiu de você. Ele poderia desistir. Ele poderia fazer de você um robozinho. Me sirva. Não, mas Ele se submete à sua vontade, à sua escolha. Ele quer que você e eu escolhamos Ele por amor. Que a gente venha servi-Lo por amor. Pensa nisso. O Todo-Poderoso se submete ao seu desejo, àquilo que você quer. E o quanto você quer Deus hoje. Eu queria que você ficasse de pé e você começasse a pensar o quanto você deseja a Deus nesse momento. O quanto Deus pode olhar do céu e ver a resposta de tanto amor derramado por nós na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho único para salvar. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja eterno. Então, aquela palavra que Deus havia dito a Noé: Noé, o meu espírito não dá mais, é muita maldade. Passaram-se anos e anos e anos e anos, e a grande promessa, o conserto que Deus havia feito com os grandes homens de Deus, fala assim: agora o plano mudou, agora existe um plano de salvação. Agora é possível, para aquele que crê, é possível estar perto de mim mais uma vez, como lá no jardim. O seu quarto pode ser o jardim do Éden, o seu trabalho pode ser como o jardim do Éden, a sua escola, tudo onde você vai, você pode transformar o lugar onde você pisa no jardim do Éden, porque Deus está com você. Deus está perto de você aonde você for, se você acreditar no Filho de Deus. Se você acreditar no Filho de Deus, Ele estará com você em todos os lugares. Então Deus fala: agora todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá o Espírito Santo e se tornará eterno de novo. De novo a gente vai se tornar eterno, porque nós temos o Espírito Santo, e aquele que crê em Jesus Cristo é eterno. Porque todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita em Jesus, todo aquele que confia em Jesus Cristo tem acesso ao Pai diretamente. E esse é o desejo de Deus para nós nesses dias de santificação. Há um despertar de Deus na igreja. Deus tem falado. Deus, por que o Espírito tem falado? Porque Ele te ama. Porque as palavras têm sido direcionadas aos nossos corações. Palavras que incendeiam a nossa vida. Palavras que nos encorajam. Irmãos, eu saio de cada culto que eu venho, eu saio daqui mais corajoso. Cada culto que eu venho, cada momento que eu tenho com Deus, parece que eu fico mais forte. Parece que me dá mais coragem. Esses dias mesmo eu comentei que eu tenho tido, eu já tinha antes, mas de uma forma maior ainda, eu acordo com vontade de fazer alguma coisa para Deus. Eu acordo com vontade de ir para Ti, eu acordo com vontade de ir para Picos, eu acordo com vontade de sair, de fazer alguma coisa, de entregar uma cesta básica. Eu acordo com um desejo de fazer isso. E quem faz isso? Vem de mim? Não. Vem de Deus, vem do Espírito Santo na nossa vida. Então feche os seus olhos agora. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Porque Deus amou o mundo. Deus ama você. Deus quer se relacionar com você. E a partir de Jesus Cristo, a partir da atuação do Espírito Santo hoje, aqui neste lugar, você pode se tornar eterno. E o Espírito de Deus vai agir na sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.